A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito interessante, o testamento e os preparativos jurídicos para a morte. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Pedro Henrique Galotti Koenig. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Pedro. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito boa tarde, ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que existem maneiras de se preparar juridicamente para a morte?
Sim, com certeza. É possível e é recomendável que se prepare soluções para o pós-morte. Isso é chamado, em geral, como planejamento sucessório. Nós fazemos isso em grande medida por meio de testamentos, doações de bens móveis e imóveis em vida, com direito ou não ao usufruto vitalício, e também com contratação de seguro de vida e outros instrumentos. Para isso é preciso ter em conta que quais são os ativos financeiros que a pessoa deixou, quais são os bens móveis e imóveis que ela deixou, o que ela vai deixar, né, nesse caso, que é planejamento, e qual é o regime jurídico dos bens que é feito na hora do casamento. Então, se tem comunhão parcial, se é universal de bens, se é separação obrigatória e por aí vai. Com o planejamento, você deixa tudo regularizado para que seus herdeiros não tenham nenhuma complicação no momento de receber esses bens e para que não haja discussão entre os herdeiros no momento da abertura da sucessão. E daí eles mesmos já saibam como será a partilha desses bens na hora da sua morte, do seu falecimento.
Doutor, para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, o que significa a gente falar em direito sucessório? O que esse termo abrange?
Bom, o direito sucessório, ele é regulado pelo Código Civil, na parte final do Código Civil, e lá estão descritos os direitos e os deveres dos herdeiros, dos potenciais herdeiros, e do autor da herança, a pessoa que faleceu e que pode ser um testador, pode ter feito um testamento. Então, isso são as regras que regem o recebimento da herança, a forma de escrever um testamento, as normas para a realização do inventário e da partilha. Isso é o direito sucessório.
Interessante. Doutor, quando a gente fala nesse assunto de herança, testamento, acho que é sempre importante a gente destacar para os ouvintes o que são os chamados herdeiros necessários. O que é isso?
Bom, como eu disse, está disposto no Código Civil. Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro do falecido. São eles que podem receber a herança legítima, por meio da sucessão legítima. O que isso significa? É a parte da herança que, obrigatoriamente, de acordo com a lei, deve ser recebida por esses herdeiros. Por isso que são herdeiros necessários, quase herdeiros obrigatórios. O falecido não pode dispor dessa parte da herança para quem quer que seja. Né? Então, se ele fizer um testamento, ele não pode tirar essa metade que pertence aos herdeiros necessários. Mas para receber essa herança, é preciso seguir uma ordem preferencial que também está disposto no Código Civil.
Sim.
Primeiro, quem recebe são os descendentes, em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro. Se o regime do casamento for de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens. Se for no regime de comunhão parcial dos bens, o falecido não tiver deixado bens particulares, ou seja, anteriores ao casamento, também se concorre com o cônjuge e a companheira. Os descendentes concorrem com o cônjuge. Eles vão dividir a herança com o cônjuge. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o companheiro, aquele que é proveniente de união estável, também segue as mesmas regras dos cônjuges. Porque antes o Código Civil estabelecia no artigo 1790 uma diferença entre cônjuge e companheiro. O companheiro sempre recebia menos do que o cônjuge. Então, quem tivesse um contrato de união estável, seu companheiro viúvo, sobrevivente, receberia menos do que se fosse casado, se fosse um cônjuge.
Uhum.
Então, essa distinção hoje não é mais constitucional. O Supremo Tribunal declarou essa inconstitucionalidade. Então, hoje, mesmo que você faça um contrato de união estável, você receberá como se cônjuge fosse.
Uhum.
Depois, seguindo a ordem preferencial, se não houver descendentes, os ascendentes concorrem com o cônjuge. Então, são os pais, os avós, que receberão os bens da herança. Se não houver ascendentes, somente o cônjuge ou o companheiro herda. E mesmo assim, se não existir cônjuge ou companheiro, são os herdeiros colaterais, que não são necessários, mas são os tios, os primos, até quarto grau. Então, até o quarto grau, os parentes, os herdeiros colaterais, podem receber herança se não houver nenhum desses, dos ascendentes, dos descendentes do cônjuge antes, para receber esses bens do espólio.
Uhum. E doutor, caso a pessoa ela não tenha nenhum herdeiro necessário, ela fica livre para dispor a totalidade dos seus bens a qualquer pessoa ou até mesmo uma entidade?
Uhum. Ela fica livre sim, por meio do testamento, para dispor todos os seus bens. Uma vez que os herdeiros colaterais, como eu havia dito, que são os primos e os tios, até quarto grau, não recebem necessariamente a legítima, porque não são herdeiros necessários.
Uhum.
Então, você pode dispor todos os seus bens para um amigo, para um parente, para uma entidade, você pode criar uma fundação com esses bens. O código deixa a pessoa livre para fazer isso. Se a pessoa não fizer um testamento declarando a sua última vontade,
uhum,
para qual pessoa, qual empresa ou entidade ele quer que sejam dispostos os bens, quem recebe os bens é o Estado, é o município. Aí é considerado uma herança jacente. É a herança que sobrou e ninguém reclamou,
uhum,
aquele direito, então vai para o município.
Uhum. E doutor, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes da importância de se fazer um testamento, e que infelizmente é uma prática que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? O que pode conter em um testamento?
Bom, o testamento é muito importante, ele facilita depois a divisão dos bens de acordo com a última vontade do testador. Então, se você fizer um testamento de acordo com as regras, bem feito e sem ser muito genérico, com certeza as pessoas, os herdeiros, vão cumprir esse testamento e não vão discuti-lo, nem perante o judiciário. É muito importante, nesse sentido, fazer um testamento se você deseja que aquele bem específico seja deixado para aquele herdeiro específico ou para aquela entidade. Então, o testamento ele pode ser feito de próprio punho, seria um testamento particular, com três testemunhas que não se beneficiem da herança. Mas é sempre preferível que seja realizado perante um notário, perante qualquer cartório de notas do município. Isso porque, sendo assim realizado, o testamento torna-se público e com a autenticidade dada pelo notário, de que aquela é a última vontade do testador, e evitará posteriormente o reconhecimento e também o registro judicial do testamento particular pelos herdeiros. Então, nesse caso, quando você faz um testamento, como já existe 50% da legítima, uhum, dos herdeiros necessários, você só pode dispor dos outros 50%. Para dispor para qualquer pessoa que lhe interesse.
Uhum. Dá para a gente falar, doutor, em tipos existentes de testamento?
Sim. O Código Civil ele declina alguns tipos de testamento. O primeiro, e eu acredito que seja o mais importante, é o testamento público, que é o realizado em cartório de notas. E como ele está registrado, ele é público, todos os terceiros têm conhecimento ou podem ter conhecimento desse testamento. Existe também o testamento cerrado, que é um testamento que é meio raro.
Uhum.
Quando você faz um testamento de próprio punho também, fecha um envelope, leva para o cartório dá aprovação daquele testamento cerrado, fechado, e consta a existência em registro no cartório de notas de que aquele testamento cerrado existe. Então, quando houver o falecimento, esse testamento será aberto. Ele não pode nunca ser aberto antes do falecimento. ele não se torna público, mas sabe-se que existe. Mas ele não é público, não dá para ser lido, tirar uma cópia no cartório de notas. Existe também o testamento particular, que é o que as pessoas fazem bastante, mas geralmente descumprem as regras do código e apenas fazem cartas ou qualquer papel que, no final das contas, não vale nada.
Não é válido, né?
Não é válido perante o ordenamento jurídico. E uma das coisas, para ele se tornar válido, ele precisaria ter a assinatura de 3 testemunhas. Então, 3 testemunhas acompanharam a feitura daquele testamento. E você pode depois, com aquelas 3 testemunhas, com aquelas assinaturas das 3 testemunhas, guardar na gaveta e alguém achar depois. Mas é meio perigoso, porque pode ser que ninguém ache. E, por fim, tem os testamentos especiais, que são raros também, que são os testamentos para militares em campanha. São testamentos da Marinha, o marítimo, o aeronáutico e o militar. Por exemplo, se tem um soldado em operações de paz pelo mundo, de manutenção da paz, que como a gente tinha no Haiti e hoje tem na República Democrática do Congo, se ele estiver quase morrendo num leito da Cruz Vermelha ou algo assim, ele faz um testamento correndo ali perante o comandante dele ou perante o seu superior. E aquele superior agirá como se fosse um notário. E daí ele que vai ser o testamenteiro, que vai revelar esse testamento para os seus familiares, seus herdeiros. É raro, e também é raro porque é difícil a gente sair em campanha, né? O Brasil estar em campanha, mas existe a previsão.
E, doutor, quando a gente fala desse assunto, uma dúvida também muito frequente das pessoas é se uma pessoa pode negar os seus bens à sua família e em quais situações que isso pode acontecer?
Bom, havendo herdeiros necessários, como eu falei, ele pode dispor de metade da herança, né, por testamento. Então, é possível que ele possa testar essa metade para um herdeiro específico. Então, o herdeiro, mesmo que seja herdeiro necessário, pode receber a mais por meio do testamento.
Sim.
Ou para um amigo ou pessoa jurídica. No entanto, é possível sim excluir da sucessão os herdeiros que tenham cometido atos de indignidade. Esses atos também estão dispostos na lei. E são para aquelas pessoas que foram autores ou cúmplices em homicídio ou tentativa de homicídio do autor da herança, do que vai dispor da herança. Ou contra o seu cônjuge, ou contra seu companheiro, ou contra seus ascendentes ou descendentes. Aqueles que acusarem o autor da herança de calúnia também podem ser deserdados. E mesmo aqueles que possam ter cometido crime contra a honra do autor da herança, do cônjuge ou do companheiro. E tem também, por último, os herdeiros que, por violência ou meios fraudulentos, eles tentam inibir ou obstar a pessoa de fazer um testamento. Então, ou tenta fazer a pessoa escrever o testamento sob coação. Isso nulifica o testamento e também, depois de todo um processo para provar que a pessoa fez essa coação por violência ou para inibir, é declarado por sentença que é uma pessoa que cometeu atos de indignidade e não pode ser mais herdeiro.
Mas aquela história de um pai deserdar um filho por qualquer motivo não existe também, né?
Não existe. Tem que ser comprovado pelo processo. O que pode fazer é não deixar aquela outra metade que poderia deixar só para aquele filho e deixar só para o irmão, por exemplo. Então, aquele filho que ele não gosta, ele deixa só o da legítima. E o resto ele deixa tudo com o irmão.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Pedro Henrique Galotti Koenig. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam os testamentos e também sobre quais são os preparativos jurídicos necessários para a morte. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, o testamento, ele pode ser anulado? E em quais situações que isso pode acontecer?
Sim, o testamento pode ser anulado. Enquanto o testador estiver vivo, ele pode refazer o seu testamento quantas vezes quiser, né? Umas vezes ele descobre um filho fora do casamento e ele não tinha previsto esse filho, ou nasceu os seus netos e ele quer também dispor parte da sua herança para os seus netos especificamente. Sim. Então ele pode refazer o testamento quantas vezes quiser, não fica bloqueado, mesmo que ele faça um testamento público. Mas após a morte, na abertura do testamento, quando for reconhecer o testamento em juízo também, os interessados eles podem discutir judicialmente as cláusulas do testamento, alegando nulidade por erro ou coação, ou mesmo reinterpretando o que for escrito. Porque algumas vezes a pessoa escreve o testamento e deixa muito, muito vago o que ele está deixando. Então aquilo não fica específico, até descumpre as regras do Código Civil.
Uhum.
Não dá para saber quem vai receber aquela parte, aquela cota da herança, quem vai ficar com a casa, quem que vai ficar com o terreno, algo assim. Então entra-se na justiça, os herdeiros e discutem isso, e o juiz que vai decidir se o testamento é válido ou não, e pode até nulificar o testamento e fazer um inventário nos moldes normais, né? Mas, claro, o juiz sempre vai tentar fazer com que o testamento seja executado, pois é a disposição de última vontade do testador, então tem que respeitar essa autonomia privada da pessoa.
Sim. Uhum. E, doutor, também é possível realizar a doação em vida dos bens? A gente tem escutado falar bastante sobre esse assunto atualmente, né?
Sim, a doação em vida é muito bom e é uma das formas de planejar juridicamente a morte. Nesse caso, você transfere a propriedade para os futuros herdeiros e muitas vezes você garante o usufruto vitalício, por exemplo, numa residência. Então, você frui daquela residência, daquele imóvel até ocorrer a morte. Então, os prováveis herdeiros são os proprietários dos bens doados, mas quando tem esse gravame do usufruto, eles não podem dispor desses bens imóveis. Eles não podem vender, eles não podem alugar, eles não podem dar em garantia, só quando ocorrer a morte do usufrutuário. Acontece que na jurisprudência hoje é muito comum que quando há execução de títulos, quando os credores estão executando devedores, se o proprietário do imóvel, que é no proprietário, que recebeu o imóvel em doação, mas tem o seu pai ou a sua mãe com usufruto, é possível sim fazer penhora desse imóvel, por mais que tenha uma pessoa em usufruto daquele imóvel. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Se você doa o bem pro filho, mas o filho é um devedor recorrente, pode ser que o banco, por exemplo, penhore o próprio imóvel que você havia doado para o seu filho antecipado à legítima, talvez. Nesse caso, também se pode doar sem o gravame do usufruto, nessa doação em vida, que é como eu falei, antecipando a legítima. Ele vai receber isso necessariamente, então eu antecipo agora essa parte, daí depois vocês dividem certinho. E se você já recebeu antecipadamente. Aí quando houver o inventário e a partilha, essa pessoa que recebeu o imóvel antecipado da legítima ou qualquer outro bem, ele vai informar nos autos, ele obrigatoriamente tem que informar nos autos para que haja a justa partilha entre os demais herdeiros e o cônjuge.
Sempre observando essa questão dos herdeiros necessários, né, doutor?
Isso, sempre.
Por exemplo, o pai não pode doar todos os bens em vida para um filho, senão pode acontecer
também. Isso vai ser discutido e com certeza vai ser anulado no inventário.
E doutor, caso a pessoa que faleceu não tenha feito testamento, que infelizmente é a situação que a gente mais vê aqui no Brasil, né? Como que os herdeiros podem ter acesso à herança? Como que isso funciona na prática?
Na prática, necessariamente os herdeiros devem fazer o inventário, né? O processo de inventário. É sempre recomendável fazer um inventário extrajudicial, que é em cartório, no tabelionato de notas. Especialmente quando há consenso na divisão dos bens. Quando há consenso, não há nenhum conflito entre os herdeiros, é melhor fazer no cartório porque ele é menos custoso e mais rápido. Mas se houver conflito, quem decide isso é o juiz. Então, tem que entrar com o inventário judicial. Aí você segue as regras de acordo com o Código do Processo Civil, claro, sempre com o auxílio do advogado, tanto no inventário extrajudicial quanto no inventário judicial. Mas se a pessoa não tiver recursos para entrar com o inventário, que é muito comum, uhum. e por isso que as pessoas deixam de fazer o inventário.
Sim.
Porque elas recebem já diretamente, não querem pagar advogado, não querem pagar custas de inventário. É, o que ela pode fazer é entrar com um pedido perante o juiz e para liberar, para que o juiz autorize a liberação de parte desse patrimônio do espólio, para que seja vendido ou seja alugado para se obter renda para poder pagar os custos do processo.
Uhum.
Né? Então, necessariamente as pessoas não vão deixar de receber, por mais que não tenham dinheiro para entrar com o inventário. E é sempre bom entrar com o inventário, porque o Estado e os terceiros precisam saber que aqueles bens não pertencem mais à pessoa, porque a pessoa faleceu, agora pertence aos herdeiros.
Uhum. Conta um pouquinho mais pra gente, doutor, como funciona na prática todo esse processo de inventário e partilha.
Uhum. Bom, basicamente o inventário é uma apresentação pelos herdeiros dos bens e dos direitos deixados pelo falecido ao juiz ou ao tabelionato de notas. Então, no tabelionato se faz uma escritura pública, tudo certo, conforme a lei, e já se divide ali, já se faz a partilha. No inventário judicial, você apresenta esses bens, nomeia-se um inventariante que vai cuidar de todos os bens durante o processo. E nesse período também, se eles souberem, também se traz as dívidas que foram deixadas pelo falecido. De todo modo, mesmo que haja um testamento, também é preciso abrir um inventário,
uhum.
né, ajuizar o inventário. Porque aquilo que eu tinha falado, o Estado e os terceiros precisam ter conhecimento que aqueles bens foram repassados, foram transmitidos para os herdeiros. Com isso, os credores do falecido, por exemplo, eles podem exigir o pagamento de seus créditos a partir do patrimônio da herança, mas até o limite da herança. Essas dívidas não podem ultrapassar o patrimônio do espólio para os herdeiros, para
uhum.
os bens pessoais dos herdeiros, os bens particulares deles. Então, se tiver muitos credores, é considerado, o espólio pode ser considerado insolvente, a própria a massa do espólio pode ser considerada insolvente.
Sim.
E daí os próprios credores vão entrar em acordo para ver quem recebe preferencialmente. Né? Às vezes tem dívidas pessoais,
uhum.
Então que devem receber antes, né? Ou honorários, que são verbas alimentares, né? Devem receber sempre antes. E, por fim, também não se pode esquecer que para entrar com o inventário, você tem um prazo de 2 meses depois do falecimento. Normalmente, esse prazo é desrespeitado.
Sim. Né?
Porque as pessoas esquecem, tá naquele momento de luto complicado.
Uhum.
Então, a jurisprudência tem relevado isso, não tem aplicado a multa que é prevista na lei por não ter entrado com esse inventário. Né? Basicamente é isso, não é um processo difícil, mas sempre tem que ter um auxílio de um advogado, uma advogada para cuidar disso aí o mais rápido possível.
Uhum. Como o senhor mencionou para os nossos ouvintes, muitas vezes as pessoas deixam de fazer esse inventário, né? Acabam, por exemplo, ficando na casa onde o pai morava, mas depois também se a pessoa precisar vender esse imóvel, por exemplo, não consegue, né, sem um inventário,
não,
né, doutor?
Não consegue, é complicado porque teria que ter feito a transferência do imóvel, o registro, E para poder vender e o comprador exigir que passe para o nome dele, vai ter que ser feito o inventário de qualquer maneira, né? Vai ter que seguir, em algum momento da vida vai ter que seguir esse caminho.
Uhum.
Não tem como fugir disso.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre testamento e os preparativos jurídicos necessários para a morte. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Pedro Henrique Galotti Koenig. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que o seguro de vida também é uma parte importante dessa preparação jurídica para a morte?
Assim, com toda certeza, ele assegura ao beneficiário, o seguro de vida, uma quantia em dinheiro que pode ser tanto em forma de renda ou indenização paga de uma só vez. Então, isso é muito bom para o cônjuge ou para o companheiro que nunca exerceu uma profissão durante o casamento, uhum. né? Então, de repente, o cônjuge, o companheiro morre, era o que trazia... tinha renda da família, né? Trazia renda para a família. Então, é sempre bom ter mais essa remuneração, além da pensão que vai receber, talvez, de uma previdência privada, também do seguro de vida. Só que é o seguinte... É sempre importante que a pessoa que fez um seguro de vida informe aos familiares que existe esse seguro de vida, onde estão as apólices, em qual seguradora ele fez esse seguro. É sempre importante ter transparência e informação para todos. Não dá para fazer um seguro de vida e esconder com medo de que alguém possa né, atingi-lo para receber Sim. o seguro. Então, a transparência e informação são as atitudes que evitam que os herdeiros e os beneficiários, o cônjuge, o companheiro, percam até mesmo prazos e deixem de arcar com possíveis cobranças para o recebimento do seguro. Porque, segundo a lei, para você entrar com um pedido para receber o seguro de vida, você tem um ano após contados da data do falecimento. Muitas vezes as pessoas esquecem ou não sabem que a pessoa tinha um seguro de vida. Passou esse prazo de um ano, não tem mais como requerer.
E a seguradora não avisa, né, doutor?
Claro, não. Uhum. Muito dificilmente. Mas porque senão seria ruim para ela. Mas nesse caso, por mais que você discuta depois de um ano, é difícil você conseguir reverter essa situação, porque está na própria lei. Você tem um ano para você pedir, é um prazo prescricional, para você pedir o recebimento do seguro de vida. Então, é sempre importante saber que existe isso, né?
Uhum. Doutor, a gente tem hoje na justiça muitas discussões sobre essa questão da herança. Não sei se dá pra gente dizer para os nossos ouvintes que o brasileiro não se prepara muito para a morte mesmo, e depois acaba havendo muita discussão dos possíveis herdeiros sobre isso?
Ah, com certeza. É muito difícil as pessoas fazerem um testamento, que eu acredito ser o principal instrumento para se preparar para a morte. Porque em um testamento detalhado, sem ser genérico, porque isso vai evitar, com certeza, conflito. Pode ser que as pessoas, os herdeiros, se deem bem a vida inteira, mas chega no momento, eles vão discutir, porque naquele momento tal pessoa está com muita dívida, tal herdeiro está com muita dívida, que precisa do dinheiro e quer vender a casa ou os terrenos correndo, mas o outro não quer. Então, fica nesse impasse, porque todos têm que dar autorização para venda, cada um tem a sua cota à parte nos bens, então cada um é dono daqueles bens. Então, é preferível mesmo que se faça isso antes de acontecer o conflito. As pessoas têm que pensar na família depois que vierem falecer sempre. Mas, claro, vai de cada um. E aqui as pessoas no Brasil... Eu acho que elas têm muito medo de falar sobre a própria morte, sobre escrever testamento, ou acham que podem correr risco, como eu falei, de fazer seguro de vida e revelar para os outros. Então, realmente é complicado. Então, tem bastante processo de inventário judicial, né? E os inventários duram anos. Podem durar anos, se não houver esse consenso. Né? Se há consenso, é melhor fazer no cartório, né?
Judicial, né?
Então, se for fazer judicial, realmente tem conflito e eles duram anos. Então, a pessoa que precisaria do dinheiro naquele momento vai receber dali muitos anos, né?
E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto para os nossos ouvintes.
Claro, claro. Bom, de tudo aquilo que foi debatido... Até o momento, eu acho que o mais importante mesmo é fazer o testamento, que é o melhor caminho para evitar essas intrigas entre a família ou quem quer que seja que possa receber esses bens. E também é necessário lembrar algo que parece bem simples, mas que é recorrente em todas as pessoas. Sempre a gente conhece alguém que tenha passado por isso. Que é estar em dia sempre com os documentos e os registros relativos aos bens imóveis. Porque se não tiver, dá um enorme problema futuramente. Né? Eu lembro que é a distinção entre escritura escritura pública feita no cartório, que é o contrato de compra e venda de um bem imóvel,
uhum.
e diferença entre o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. As pessoas confundem, ah, eu fiz a escritura, ah, esse aqui está no meu nome, mas na verdade ela só fez o contrato de compra e venda.
Sim.
Né? Então, se ela não fez a transferência e o registro na matrícula, no cartório de registro de imóveis, terceiros e o Estado não sabem que essa pessoa é dona daquele imóvel. Então, ainda permanece o nome do vendedor naquela matrícula. Então, pode ser, por exemplo, aquele exemplo clássico de execução.
Uhum.
Se houver uma execução contra o antigo vendedor e os credores acharem, geralmente banco, acharem aquele imóvel em buscas nos cartórios de registro de imóveis, eles vão fazer a penhora daquele imóvel. Mas aquele imóvel já pertence a outra pessoa, mas essa outra pessoa não fez o registro da compra na matrícula. Então, você vai receber uma carta, a visita do oficial de justiça,
uhum.
avaliando e penhorando o seu imóvel, se você não tem nada a ver com aquilo. E necessariamente você vai ter que entrar com uma ação chamada embargos de terceiro, para discutir isso naquele processo de execução em que o vendedor está sendo executado. Para dizer, olha, esse imóvel eu comprei há tantos anos, mas eu acabei não registrando. Então, não pode ser penhorado porque é meu. Mas como é que o banco ou o credor ia saber disso, né?
Uhum.
Você tinha que ter feito esse registro. Então, é muito importante, como planejamento sucessório mesmo, ver todos os imóveis que você tem e ver se eles estão certos. Não precisa ser também só imóveis, mas pode ser aqueles contratos de gaveta ou contratos verbais. Você comprou um imóvel, só fez um contrato verbal, só no fio do bigode,
sim,
só na confiança. Uhum. Notas promissórias não quitadas. Tudo isso deve ser regularizado, transformado em documentos públicos e registrado em cartório, para que todos saibam que aquilo é seu, ou que aquilo ou você já vendeu, ou você não tem nada a ver mais com aqueles bens. Isso evita um enorme problema, mesmo na sua vida.
Uhum, sim, com certeza. Doutor Pedro, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Muito boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Mapar.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.